Olá, ouvintes da Alvorada FM. Recentemente, eu entrevistei o escritor, dramaturgo e jornalista Marcelo Rubens Paiva. Ele participou do Sempre um Papo em agosto desse ano para lançar o seu mais recente romance, Do Começo ao Fim, no qual ele fala sobre a busca do primeiro amor. Nesse podcast especial de 20 minutos, vocês acompanham os melhores trechos dessa conversa, na qual ele abordou a história do livro e seu processo de escrita, sua rotina durante a pandemia, entre muitos outros assuntos. Vocês vão gostar, ouçam aí.
Como é que você situa esse livro aí na sua obra?
Olha, a minha obra começou com uma autobiografia bastante íntima, com muito mais verdades do que invenções, né? Em que era praticamente um desabafo, né, daquilo que estava me acontecendo, um proposital desabafo, era quase um livro militante, não só do cadeirante, né, de uma pessoa que da posição de bonitinho da Unicamp virou um cadeirante, né, da posição de, como se fala hoje em dia, de privilégio, virou discriminado, né? Mas também como um membro ativo do movimento estudantil, que lutou na ditadura, é uma família muito envolvida na ditadura, vítima da ditadura, e principalmente da chamada geração Coca-Cola, a geração AI-5, que era uma geração considerada uma geração alienada e que sofria muito preconceito em relação às suas posições políticas. Não era uma geração ligada à esquerda tradicional, à esquerda armada, nada disso, pelo contrário, e que propunha mudar o mundo via cultura, via cultura, né? E aí e por conta disso era uma geração que tinha sofria muito preconceito. Nós não tínhamos espaço para nos exprimir, né? Veio o rock, no ano em que eu lancei o Feliz No Velho, 1982, vai fazer 40 anos esse ano, veio a Blitz, veio os primeiros discos compactos do Ira, dos Titãs, veio o Festival do Fim do Mundo, que é um festival punk que teve em São Paulo, muito marcante e muito transformador. E o Maluco de Bicicleta se enquadra nessa nova cultura que os jovens estavam propondo.
Mas o Começo ao Fim entrou nesse contexto aí.
Então,
uma espécie, pelo que eu senti no seu texto, do que eu li, não é um segmento, mas é um ponto, talvez um ponto e um travessão, dizendo assim, alguma coisa mudou, né? Você não acha?
Do Começo ao Fim é um livro em que eu faço um movimento que hoje se chama autoficção, inspirado no movimento de autoficção. O que é autoficção? É aquele livro que parece que é autobiográfico, mas pode ser ficcional e vice-versa. Parece ficcional, mas pode ser autobiográfico. É um movimento que começou nos anos 80, 90, com o mais famoso autor da autoficção, é o Karl-Ove Knausgård, que escreveu perto de 7 ou 8 livros sobre a rotina dele. O primeiro casamento, a morte do pai, a primeira separação, a crise de depressão da mulher, e que você não sabe exatamente se aquilo realmente aconteceu de fato ou se ele está inventando. Ele fala que ele inventou tudo, que é absoluta mentira. Na verdade, ele está querendo fugir dos processos que podem... Né? E eu acho que a literatura, ela, hoje em dia, talvez pelo rompimento daquilo que é público e privado, da autoexposição das redes sociais, a gente já está meio sem a dimensão do que é a nossa privacidade, que as pessoas mostraram, inclusive, As suas casas, né? Eu estou mostrando aqui minha casa, né? Fazendo reuniões da roupa do corpo, do jeito que acordou, e postando, né? Comida que cozinha, redes sociais, e a roupa que comprou, e como ela está saindo. Adoro aquela foto da pessoa que entra no elevador e tira uma foto dela se olhando no espelho, né? Eu acho. Tipo assim, estou indo ao caso. Parece que sempre roupa de casamento, né? Estou indo.
Não, é sempre roupa que tá indo fazer ginástica. Opa,
E aí
né?
a gente já não sabe mais o que que é, né? O que que é pose.
Eu quero te trazer para o livro um pouquinho.
Então, a literatura entrou nessa onda também. A gente não sabe mais o que que é pose, o que que é fingimento e o que que é real.
Mas de qualquer forma, a literatura é sempre um instrumento para dizer o que você está pensando, para dizer o que você está querendo e para dizer
Exatamente.
principalmente o que você deseja com relação à sociedade, né? Então, tem
Exatamente.
no trecho aqui da página 39, eu lasquei um pedaço aqui que você fala sobre a questão acho que é a própria questão do existencialismo, né? Eu não sabia porque estava ali, não sabia porque existia. Como Deus e a imortalidade não existem, é permitido ao homem novo se tornar um homem-deus, disse o gênio russo. Aí prossegue um pouquinho mais, e mais abaixo, o Marcelo, você fala ali sobre os séculos e avanços da ciência provaram que a Terra será engolida pelo Sol, né? Mais abaixo um pouco, o nível do mar vai nos afogar, a água potável vai desaparecer, radiação sem a camada protetora vai nos fritar, o famoso peido do boi, né? Vai poluir a atmosfera, etc. Porra, que saco! E aí eu faço a pergunta para você, que você fez para mim, leitor. Como ser feliz assim?
Bom, meu caro Afonso, nós não temos esse problema. Nossos filhos e nossos netos que terão que encarar essa encrenca que foi criada para eles, né?
Eu acho que a coisa só vai melhorar ou mudar quando a catástrofe vier. Pronto, falei.
Pode ser. Mas
Tá.
quando o meteoro chegar ou quando.
Não, não, o meteoro é do Julian. O meteoro é propriedade do Julian Fuchs. Deixa ele como meteoro. Eu acho, não, é uma catástrofe mesmo, não essa
Inclusive, Afonso.
mediana. É quando realmente uma mudança. O Amir Klink fala uma coisa engraçada. Ele diz o seguinte: há muitos anos que ele diz isso, não é de hoje, não. Ele navega, né, indefinidamente aí pelo mundo inteiro. Ele diz que se uma determinada área do mundo, que é lá em cima, perto da Antártica, se o mar mudar a temperatura 2 graus, no geral, porque em alguns pontos já mudaram, de cara, todos os litorais dos países serão engolidos. Um. Dois, vai morrer uma infinidade de espécies de peixes que, naturalmente, dão comida para os homens. Então, quer dizer, a minha opinião, meio sinistra, sabe, Marcelo? Eu acho que a mudança não vem da Terra, não. A Terra já foi destruída, a Amazônia, a mudança vem de algum ponto do mar. E é o lugar que a gente menos conhece no planeta. Bem, nós estamos saindo do assunto. Aqui, Marcelo, me fala da Lívia, vai.
A Lívia
Eu conheci a Lívia, não, né?
ninguém conheceu a Lívia. A Lívia é um mistério, né? A Lívia é uma invenção e ao mesmo tempo uma realidade, né? Ela é inspirada em. Não, as minhas personagens elas não são inspiradas em uma, mas em duas, né? Em três personagens, né? A Lívia ela é uma mulher. Ela era uma patricinha que estuda na Unicamp, uma universidade na época bastante alternativa, era nos 80, e toda ela com roupa de grife, era um peixinho fora d'água, e que se apaixona pelo mais maluco da faculdade e vice-versa, o mais maluco da faculdade se apaixona por ela, o doidão. O cara que não sabe o que é da vida, que se droga o dia inteiro, maconha, e música, e poesia, e declama. E esse amor ganha uma dimensão que nem os dois imaginavam, de ser um amor de grandes experiências iniciantes, especialmente sexuais. A primeira cena em que eles se beijam, um vira para o outro e fala assim: eu sou virgem. E o outro fala: e eu também. E aí, a partir daí, fala: meu Deus, e agora? O que a gente faz com essa informação, né? Aí eles passam a ter uma relação, de uma certa maneira, atrapalhada pelas circunstâncias sociais. Ela é de uma família rica, tradicional, campineira, e ele é de uma família mais liberal, e ele é de São Paulo, ele tem uma educação mais liberal, e ele é de esquerda e ela é de direita, mais ou menos. E que não dá muito certo, mas aquela parte, aquele amor nunca acabou assim definitivamente. E eles se reencontram 30 anos depois, e estão com seus quase 50 anos de idade, e resolvem reviver uma paixão que pode ser fadada ao fracasso, como pode ser fadada ao sucesso.
Como é que foi essa? Como é que você tomou essa decisão, Marcelo, de sair desse campo de livros factuais que você vinha escrevendo, né? Você escreveu três seguidos, né? Enfrentando, não, não vou manter o verbo, enfrentando mesmo esses os acontecimentos da sua vida frente ao país, não é? Vamos falar desses três ou dois, três livros, né, que você fez sobre a história do seu pai. Sobre a sua história, não foi?
São três livros, porque eu também tenho aquele livro que eu falo do rock dos anos 80, né? O livro que eu escrevi com o Clemente, Meninos de Fúria, que também fala da época da ditadura, né? Da época
Pois
em que
é.
os punks eram perseguidos e a polícia fechava as boates, né? Olha, na verdade, assim, esse também é um livro factual, mas assim, com ares ficcionais, né? Ele não tem, a pessoa tem dúvida ali de se realmente aquilo aconteceu ou não, ou tem dúvida de que eu posso estar também ali na ponta da caneta enganando o leitor com aquilo aconteceu, mas eu não vou dar pistas de que aconteceu porque eu não quero prejudicar ninguém, não quero que ninguém se ofenda, tal. Mas eu acho que hoje em dia, com a maturidade, eu já desisti de separar o que é ficção da não ficção, entendeu? Eu já desisti de ficar preocupado com aquilo que eu vivi, não se transformar em literatura ou não. Eu acho que eu abri as porteiras mesmo da minha privacidade pro leitor, sabe? E estou adorando. Já vou escrever um próximo livro que é menos ficção ainda, que é sobre a minha paternidade. Isso aí é uma encomenda do meu editor, o Schwartz, que teve essa ideia brilhante de eu falar da minha paternidade. E aí já eu fui vender uma história de um livro para ele, ele me revendeu outra e eu comprei a história dele e já comecei a escrever.
É, mas você tem muito a dizer, né? Você primeiro foi pai velho, né? Pai avô,
Primeiro
não
pai
foi?
velho e pai cadeirante, né? Que é outro também, outra particularidade
Mas os
bastante.
meninos sofrem preconceito por isso? Não, né, Marcelo?
Ainda não, mas talvez sofram no futuro. Talvez sofram, como
Ou a
meu pai.
palavra não é preconceito? Porque a palavra preconceito também ela é muito restritiva, né? A palavra pode ser característica, pode ser diferença. Diferença é melhor, né, Marcelo?
É preconceito mesmo, Afonso. É preconceito mesmo. Porque a criança. Eu sou a atração da escola. Quando eu chego lá, as crianças sobem em cima de mim e querem conhecer minha
Ah,
cadeira de
isso você adora, Marcelo. Isso você adora, não tem
rodas. Adoro,
jeito.
eu amo. O meu carro, né? Você lembra meu carro, né? Que era uma van
Claro.
com elevador e todo mundo quer apertar o botão, quer subir, quer descer, quer abrir, todo mundo quer ir no meu carro. Enfim, tem a vantagem também do papai cadeirante. Mas tem o dia a dia do papai cadeirante que é muito particular e muito interessante, porque meus filhos sabem que eu tenho limitações, e por eu ter limitações, eles têm que se virar, né?
É isso que eu ia dizer.
Por exemplo, os
Eles têm
meus
que ser,
filhos,
eles são diferentes.
eles são diferentes, eles lavam louça, eles cozinham, desde criança eles têm que tomar
Não, e
banho.
tem uma rotina de vida também. Você acorda, vai fazer sua fisioterapia, né? Tem uma rotina bem diferente.
Tem que fazer, e cuidar da saúde, fazer natação e tal. Mas assim, eu acho que o principal é isso, eu percebo que meus filhos, eles estão muito mais autônomos do que outros filhos.
Marcelo, como é que você está escrevendo hoje? Você está já entrando no roteiro? Já está em outros projetos? O que que está rolando?
Olha, eu estou mais ligado, eu vou até me ligar mais em literatura. Eu acho que o cinema brasileiro deu uma parada, né, por conta dos.
Não, é só esclarecer para quem está nos assistindo, é porque a vida do Marcelo, em certo momento, né, da criação, ficou muito focado em roteiro e cinema, né, Marcelo?
Foi. Ultimamente eu fiquei muito focado em cinema, até um pouco casual, porque o livro Feliz no Velho, o roteiro não estava engrenando, e aí eu fui ler a pedido do diretor, que era o Flávio Tambellini, e aí eu falei, poxa, por que eu faço esse roteiro aqui? Porque eu acho que eu sei como resolver seu problema. Aí eu fiz um roteiro em 2 meses, 1 mês, 2 meses. Eu fiz faculdade de rádio e televisão e aprendi roteiro na faculdade, né? E tinha já intimidade em ler e escrever algumas coisas, não um roteiro inteiro de longa. E o filme ficou ótimo, ganhei prêmio da ABL de roteiro de cinema. É, o meu único prêmio da Academia Brasileira de Letras é de cinema. E aí adorei fazer isso, comecei a fazer mais vezes em outras obras minhas, fiz isso numa peça minha, fiz isso em outra peça minha, e comecei a estudar, comecei a ser requisitado, ajudei no roteiro que foi até indicado para o Emmy, e aí comecei a fazer o chamado script doctor, que é você ler roteiro e tentar encontrar soluções. E comecei a gostar. Eu amo cinema, todo dia eu vejo um filme. Eu vejo mais filmes do que série. Por me apaixonar por cinema, por ser muito ligado em cinema, por ter uma obra que sempre é requisitada, todos os livros meus, sempre tem gente querendo filmar, adaptar, fazer coisas com elas, eu acabei fazendo roteiro também.
Mas essa sua tendência agora focada mais na literatura decorre de quê?
Eu acho que corri para a literatura e porque eu gosto mais. Eu que mais gosto da literatura. O cinema você tem que lidar com umas 10 pessoas acima de você, né?
E teatro e cinema são artes coletivas, né?
Séries tem que lidar com 100 pessoas acima de você e dessas 100 pessoas, 10 são de outros países. Eu
Pois é.
comecei na literatura, depois eu fui para o teatro e fui para o cinema. E aí voltei para a literatura com uma pai que sempre é a literatura é eu e meu editor, né? Eu trabalho agora no grupo Companhia das Letras, que comprou a Objetiva, do qual eu fazia parte. E agora eu tenho grandes editores, né? O Martina Suzuki, o Luiz Schwartz, o Marcelo Ferroni, grandes parceiros, né? Então, assim, também e eles me dão carta branca, assim, apesar de eu aceitar os palpites, como esse, por exemplo, eu fui vender um projeto para o Luiz Schwartz e ele me falou, não, escreve sobre isso. E na hora, isso a gente estava no restaurante. E na hora eu falei, meu Deus, vem blá, o livro na minha cabeça toda. Assim. Eu falei, genial.
É, mas
Eu sempre tive muito prestígio na editora. No
Luiz é um grande editor.
mercado literário me recebe muito bem, sempre me recebeu muito bem.